voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Muito confundido com menopausa, climatério é o termo médico utilizado para designar o período de transição da mulher, que sai da sua fase fértil até chegar em sua última menstruação. Pode ser uma fase muito delicada para várias mulheres devido à flutuação de hormônios que acontece nessa época da vida. Quem vai falar sobre esse assunto com muita propriedade está na linha conosco, doutor Arthur Bastos, ginecologista. Bom dia, doutor Arthur Bastos, que bom tê-lo aqui de novo.
Oba, também adoro começar meu dia conversando com vocês.
Muito bom, muito bom. Então, doutor Arthur, climatério, mais uma fase, temos tantas fases na nossa vida, né? E aí muita gente confunde essa fase. Por que essa confusão e quais são esses sintomas?
Tudo na vida, né, que a gente passa ao longo de toda a nossa vida, né, tem seus momentos bons e ruins, obviamente. Sim. Só que as transições são complicadas, né, Vânia? Uhum. Vamos lá para trás. Puberdade, sim, adolescência, aquele período conflituoso, né?
Também.
Onde a moça, né, não tinha nenhuma função hormonal, uma função hormonal pequena. E a partir da eclosão e dos hormônios começando a funcionar, ela passa por todo aquele período que a gente chama de puberdade.
Sim.
Só que isso ao longo da vida, né, a mulher começa a menstruar, a mulher começa a ter a sua capacidade reprodutiva, engravida algumas vezes ou não engravida, e chega num determinado momento que, contrariamente à puberdade,
sim,
que é o advento, né, de todas essas alterações. E na puberdade tem um fato chamado menarca,
sim,
que é a primeira menstruação.
Verdade.
Se repete lá no final, só que ao contrário.
A última.
Então, se a gente tem a menarca na puberdade, a gente tem a menopausa no climatério. Uhum. Ou seja, menarca em relação à primeira menstruação e menopausa em relação à última menstruação,
sim,
como vocês bem disseram lá em cima. Uhum. E o climatério é o período que absorve todos esses eventos que ocorrem nesse período, inclusive a menopausa.
Apesar de ser algo da natureza, até cortei um pouquinho o senhor, é uma, sim, fase em que dá uma certa... Imaginar que você chega ao fim de alguma coisa pode dar uma certa tristeza, dizer assim, puxa vida, passou tão rápido. E aí?
É verdade. Pois é. E vocês começam, vocês mulheres, eu brinco com as minhas pacientes, né, que o ginecologista é quase mulher, né? Nós mulheres, né? Eu falo assim com ela.
Gostei disso.
Porque a gente vê tanta mulher e tanto problema feminino que eu brinco, nós mulheres, né? Não temos a dimensão do quão importante, o quão bom é o estrogênio, que é o hormônio que os ovários produzem.
Uhum.
Então, qual é a gênese desse processo? O ovário vem com todos os óvulos que são usados durante toda a vida da mulher.
Uhum.
E mensalmente, os ciclos ovarianos, né, fazem com que esses ovários amadureçam e façam com que essa mulher tenha, né, a possibilidade de engravidar. Paralelo a isso, né, você tem variações hormonais que agem não só no organismo, sob a esfera feminina, a esfera de metabolismo ginecológico e feminino, como num monte de outras estruturas. E aí, a ausência desse estrogênio, que é característico do climatério, faz com que um monte de coisas aconteçam nesse momento. Então você tem inúmeros sintomas relacionados ao climatério que falam a favor da ausência de estrogênio, que vocês só percebem quando isso é bom, quando não tem.
É verdade.
A vida toda vocês conviveram com estrogênio.
Uhum.
E no momento que esse estrogênio falta, a gente nota o quanto esse cara fazia um monte de coisas.
Uhum.
E a partir daí você passa a ter os sintomas característicos do climatério.
Que são?
Inicialmente é aquela alternância, né? Vamos do início, a gente pode dividir, sim, esse climatério em pré-menopausa, que eu já expliquei que a menopausa,
sim,
é a última menstruação,
sim,
perimenopáusico e pós-menopáusico, né? Então, no início, talvez o primeiro sintoma que as mulheres têm é uma alternância menstrual. A menstruação fica completamente desregulada.
Uhum.
ela menstrua num dia, aí ela passa, de repente, 3 meses sem menstruar, sim, aí vai menstruar de novo e 15 dias depois menstrua. Ou seja, existe uma alternância menstrual muito importante. E talvez o sintoma mais característico que nós tenhamos, e seja, né, uma bandeira, são os calores, né, que a gente chama de fogacho.
Sim.
Esses calores nada mais são do que distúrbios vasomotores. Esses distúrbios vasomotores, eles levam aos fogachos e uma série de outras situações relacionadas à circulação. E aí vem um monte de coisa, vem osteoporose, vem insônia, vem diminuição da libido, vem ressecamento de mucosa. Chega, não vou falar muito não.
Não, mas pode falar.
Tem sintoma que não acaba mais, né? E isso, todos os sintomas, na grande maioria das vezes, mediado pela ausência do estrogênio, pela diminuição desse estrogênio.
Sim.
E aí essa primeira fase, ela vem, não é? Eu costumo dizer que o climatério é um filme, onde você tem várias situações que vão se sobrepondo ou não. E existem algumas mulheres também afortunadas que não têm rigorosamente nada, Vânia, não sentem rigorosamente nada, passam por esse momento sem sintomas e chegam no consultório assustadíssimos, mas eu não estou sentindo nada, porra, graças a Deus.
Que bom, né?
Você
melhor
não está
assim
sentindo nada, porque você não precisa sentir tudo, e tem algumas mulheres que sentem todos os sintomas relativos à menopausa. Um dos sintomas curiosos, né, que não é curioso, mas é a labilidade emocional. São extremos, entendeu? Você chora demais e ri demais.
Era isso que eu ia dizer para o senhor, porque assim, culturalmente, pelo menos o que passa, que a gente percebe, tá? É que quando a menina começa a menstruar, o pessoal, vai começar.
Adolescência.
Exatamente. Aí o pessoal, vai engravidar. E aí tudo na base de um i, como se fosse assim, cuidado, você vai engravidar, pode ser um problema, pode ser uma alegria, um problema, pode ser não sei o quê, não sei o quê. Então, é como se a vida tivesse, a vida da mulher tivesse sempre com uns altos e baixos de que algo pode é bom, mas ao mesmo tempo pode ser um problema. E aí quando chega essa menopausa, a pessoa fala, chegou o final, acabou. A ideia que se tem, pelo menos socialmente falando, e tem muita gente trabalhando nisso, é que acabou, entre aspas, a sua alegria, num ponto. E aí os hormônios vêm, e se você não tratar, não cuidar, acaba mesmo, ou faz uma variação, por exemplo. Ou ri demais, ou chora demais, ou enfim, não sabe o que vai fazer. O que que se faz, então, em relação a isso? Pode ser algo cultural também?
Não. Isso é estrogênio dependente mesmo, entendeu? Porém, isso tem que ser trabalhado, né, Vânia? Que não acaba nada, é uma outra fase de vida. Isso é um ponto que eu acho que a gente tem que aprender cada vez mais, né? E se adaptar àquilo que a gente tem.
Ou seja,
então,
é assim que funciona.
É um momento lindo da vida da mulher, né? É um momento que é a tendência natural do ser humano é olhar o que está ruim. Mas não é não, cara. É um momento que você tem a sua vida, né? A sua vida feita, a sua vida profissional que ainda existe, está passando, você está... Você, a nossa cultura, né, de endeusamento do corpo, da jovialidade, dessas coisas, ó, para, viu, hein?
Sim.
Vamos olhar igual oriental, cara, vamos começar a valorizar as pessoas que têm experiência, as pessoas que têm cultura. Quantas pessoas, né, que a gente vê na terceira idade, e hoje a terceira idade aumentou, né? Hoje, eu na minha fase de garota, eu olhava um cara da minha idade, hoje eu tenho 58 anos, eu via, pô, esse cara é um vovô velhinho,
né? É um senhor.
Né? Aí
é um senhor.
Eu não vou dizer pra você que eu vou jogar bola, não, mas, pô, eu quase que vou jogar bola, né? Então, isso, né, eu acho que a gente tem que saber, a gente tem que ver e olhar a nossa vida. Olha só, a gente tem filho, a gente tem... Eu ainda não tenho neto, mas eu em algum momento vou ter.
Sim.
A gente tem uma carreira que a gente construiu, a gente tem
uma história,
um legado,
né,
que a gente fez. E a gente hoje, né, se a gente para pensar, o que a gente transmite para as pessoas, né?
Sim.
As pessoas gostam de estar perto da gente e a gente... Eu digo que a vida tem dois parâmetros, é o tempo e a história, né?
Sim, verdade.
Quando a gente é novo, a gente tem muito tempo e pouca história. Mas hoje a gente tem muita história e pouco tempo. Então, eu adoro contar história, Vânia. Eu adoro falar das coisas que passaram na minha vida. E não só adoro, como gosto de ouvir também a experiência das pessoas. Então, a mulher achar que esse momento acabou. Acabou nada, cara. Começou um novo ciclo.
Um novo momento,
uma nova fase.
E então, talvez uma certa independência, mulher... não? Talvez...
Sem dúvida. E hoje a gente adapta tudo, entendeu, Vânia? Eu, na minha época, quando eu me formei, eu tinha, não é, no meu consultório, que tratava bastante mulheres nessa faixa etária,
sim,
quando chegavam 10 mulheres para fazer reposição hormonal, para tratar o climatério, eu tratava 12. Hoje a gente tem muito mais critério em relação a isso. Sim. Talvez dessas 10 mulheres dos quase 30 e tal anos atrás que chegavam no meu consultório, eu talvez trate uma. Por quê? A medicina estudou, a medicina hoje tem recursos que lá atrás não tinham.
Sim.
E hoje a gente viu que a hormonioterapia é uma situação que a gente tem que pensar, porque o cara que fez a gente fez assim.
Sim.
Eu tenho uma tendência muito grande a respeitar o corpo da pessoa. O nosso corpo foi projetado,
sim,
o corpo da mulher foi projetado para ter a sua puberdade num determinado momento e ter a sua menopausa. E a partir daí, a medicina interfere, fazendo com que a gente possa trazer algumas coisas de melhoria.
Eu entendi.
E isso, efetivamente, né, óbvio, né, se você tem um dos sintomas do climatério que são muito desconfortáveis e às vezes não são explanados, é o ressecamento vaginal.
Vamos falar nisso.
O ressecamento vaginal, ele incomoda o quê? A relação sexual do casal. Na relação sexual do casal, obviamente, se a mulher sente dor, incomoda e ela não vai querer ter relação.
Sim.
Embora, talvez até a sua libido ainda esteja num ponto. Porém, não há libido que aguente você tendo relação com dor.
Verdade.
Aí o que, é que você faz? Você resolve o problema do ressecamento vaginal. Eu não preciso dar hormônio sistêmico, né, pela boca, ou oral, ou o que seja, para resolver esse problema. Tem outras formas de resolver isso. Outro fato significativo são os fogachos. Os fogachos são muito desagradáveis. Muito. E os fogachos por si só, que são os calores,
sim,
são indicação de tratamento hormonal sistêmico. Que a gente toma o remédio. E hoje, né, o critério de dar hormônio para essa mulher reduziu muito. E reduziu o tempo também. Lá atrás, achava-se que a mulher tinha que tomar hormônio até o resto da vida.
A vida inteira.
Ela iria restabelecer todo o seu sistema hormonal. Se fosse assim, se fosse ótimo, Deus tinha feito assim, não teria mandado parar. Não concorda comigo?
Exato.
Então,
então
tá lá,
fase,
né? Nós somos a imagem e semelhança do nosso amigo lá de cima.
É.
Então, se fosse um negócio para ter hormônio até o fim da vida, porra, a gente deveria ter, correto?
Certo.
E mais coisa, a gente está vivendo mais, né, Vânia?
Sim, bastante.
Aquilo que a gente falou, um cara de 58 anos, pô, lá atrás era um vovô.
Era antigamente. A mulher
e hoje
40,
a gente vive 30, até 30, enfim, 80 anos fácil, até 90 anos fácil. Eu li uma matéria outro dia falando dos super velhinhos. E é uma realidade, 90 anos, o cara tá correndo maratona, Vânia.
Tem muitos. E como tem?
Pô, tenho... Dona Bel, minha mãe, foi até 101.
Olha, a minha mãe está com 99.
Olha só.
Então,
então é, são situações que a gente está arrumando e a gente arruma a casa, a gente vai tratar o sintoma. A osteoporose tem que ter cuidado com esse negócio, que quebra mesmo. E a osteoporose está diretamente ligada ao metabolismo do estrogênio.
Agora, então, as mulheres que estão passando por essa fase, nesse momento, que tinham a cabeça dizendo assim, puxa, meu mundo acabou, está acabando, não sou mais a mesma pessoa, não tenho mais a mesma resistência, a questão é melhorar a cabeça, buscar uma ajuda ou um tratamento e o que mais?
E vida que segue, ser feliz. Essa que faz a diferença, né? Tudo tem solução.
Tudo tem, verdade.
Já dizia o nosso querido Chico Xavier, né, que tudo passa, né?
E é verdade, tudo passa. E tudo claro passa. Que o legado é muito bom, né? Sabendo
aí
levar
passa
isso.
Também.
Exatamente.
E né? O importante é não querer fazer mágica. Tudo tem tratamento. Óbvio, a mulher nesse momento, vamos lá, excetuando o câncer de colo de útero, todos os cânceres aumentam com a idade. Olha que coisa importante, o Vânia.
Sim.
A gente não pode parar. Às vezes eu ouço, ah, não, entrei na menopausa, eu não preciso mais ir no ginecologista.
Ah,
quem foi o ginecologista que falou um negócio desse, cara?
É.
O câncer de mama aumenta com a idade. O câncer de endométrio aumenta com a idade.
Mas aqui vem aquela história, vem aquela história que eu falei antes, das pessoas assim, o mundo acabou, então, ou a minha vida acabou, então não preciso mais ir ao médico, entendeu?
Parou,
aí
né?
Chega
eu,
isso. Exatamente, aí não é por aí.
Isso aí é do século passado. Eu acho que a gente tem que evoluir, a gente tem que saber aonde a gente se localiza. Eu acho que tem muita coisa para fazer e não é o climatério que vai diminuir ou aumentar. Porém, sintomas desconfortáveis, essa labilidade emocional, é um saco esse troço, Vânia, é muito chato. A pessoa tá chorando em anúncio de margarina na televisão, não rola.
Não, de jeito nenhum.
Isso não é legal. E você também não pode, né? São excessos, né? Os extremos são muito complexos. E tudo tem jeito, tudo tem, não estou conseguindo dormir. Tá bom, eu sei fazer você dormir. Né? A gente tem solução para isso. Né? E o que a gente tem que fazer é botar numa balança e ver qual é a melhor terapêutica e qual é o melhor caminho a seguir. E quem sabe fazer isso é o médico. Né? Não tente, a minha amiga toma hormônio, ou bota isso, ou bota aquilo, bota implante, tá? Tá, a gente tem um arsenal de possibilidades terapêuticas que a gente tem que fazer um julgamento qual a melhor possibilidade para aquele caso e para aquela mulher. Isso é fundamental. E a partir daí, vida segue. Vamos curtir a vida. Tem muita coisa legal aí pra gente fazer.
Tem, pra fazer. Muito sim, muito sim.
Então, e não é restritivo. Não. É um universo de situações que se abrem.
Olha, menino, isso é muito bom, viu? Gosto muito de falar com o senhor.
É bom. Não, é legal também. Eu também gosto de falar. Bastos. Você sabe disso.
Hein? Então, é bom. Então, olha, agradeço demais a sua participação. Volte mais vezes, tá? Muita gente aqui elogiando a sua fala, porque as pessoas ficam realmente... Beleza de entrevista, Vânia Barbosa, aqui é dona Sônia Estevam, lá de Santa Cruz.
Porque beijo, Sônia.
Num geral, aqui está dizendo, a Márcia Rocha, a minha sobrinha de 9 anos começou a ter a primeira menstruação aos 9 anos. Por que hoje as meninas estão menstruando mais cedo? Por quê, doutor?
Isso é média, não é? Tem algumas meninas que menstruam um pouco mais cedo. Cara, a gente vive muito mal, né, Vânia? A realidade é a seguinte, né? O ser humano tem algumas tacadas que são complicadas. A gente come mal pra caramba, né?
Tem uma
máxima que eu digo sempre, cara, vamos descascar mais e abrir menos.
Sim, menos pacotes
isso
e mais
é
comida
fundamental.
Natural.
É menos embutido, menos biscoito, menos coisa. Essa garotada só come porcaria, cara. Isso é muito ruim. Vamos comer banana, porra. Vamos comer maçã, vamos comer chuchu, porra, brócolis. Cara, é isso. Não é comer salsicha, hambúrguer. Para, pô.
Você me lembrou aquele comercial que tinha um menino. Eu quero brócolis, mamãe.
Pô, brócolis disso. É bom lembra? Pra caramba. Eu
é
adoro
bom
brócolis.
Também.
A molecada lá de casa, meu enteado menor, pô, o moleque odeia brócolis. Mas ele vai comer brócolis também.
Olha aqui, doutora.
Outro dia ele virou isso pra mim e falou, pô, eu quero ser médico igual a ele.
Ih, que legal.
Aí, ó. E tem até um nome já, né? Já vem com o nome pronto.
Que maravilha. Olha só, doutora Miriam Marino, ela é meu parto, sempre participa aqui da nossa programação, está dizendo bom dia, excelente abordagem. Que coisa boa, tá vendo? Curtindo a gente também. Esse menino é bom. Miriam Marino, nem te conto.
Mais ou menos, cara, mais ou menos. Então, cara, tudo tem jeito, tudo tem jeito e tudo é bacana, tudo é legal. E tem a tal história, vários caminhos levam a Roma, entendeu? Cada um dentro da sua filosofia, dentro da sua possibilidade. Agora, o que não pode é esperar as coisas caírem no colo, porque eles não vão cair. E tem muito mais coisa para falar, Vânia.
Tem, olha
tem
só.
Atividade física, tem alimentação, tem
também
um monte de coisas inerentes a esse momento que são importantes.
A diversão, né? Saber curtir uma música, um bom
claro
livro.
Pô, uma boa garrafa de vinho. Cara, isso que faz beleza, milagre, Vânia. É melhor que muito remédio que tem aí.
Exatamente.
Vamos parar de tomar remédio, gente. É vamos parar, vamos viver a vida, vamos respirar, vamos olhar. Cara, todo dia eu passo ali naquela enseada de Botafogo. Ali,
ele é bonito, né? Sim.
Cara, para e olha aquilo, cara.
É lindo.
Aí, porra, você passa, às vezes o cara tá dentro do carro no celular. Eu, para com esse troço. Olha só esse negócio aí. Deixa o celular para mais tarde.
A doutora Miriam tá dizendo o seguinte. Tá dizendo o seguinte, vamos olhar com generosidade cada uma de nós. Somos seres únicos.
Isso, é isso. E fantástico. Ô, Vânia, você já ouviu falar isso. O organismo feminino, eu que conheço muito o organismo feminino, eu estudo isso, minha vida toda eu estudei o organismo da mulher. É um espetáculo. Essa história dos hormônios, essa história que vocês têm, a gente está longe de chegar perto de vocês. Né? Isso eu acho que foi lá atrás a gente, todo esse processo machista, todo esse processo que a gente até hoje ainda tem, né? Eu acho que era medo dos homens, porque vocês são muito melhores que a gente.
Ô, menino.
Então eu acho que o organismo, vocês têm a capacidade de, porra, de manter a nossa existência. Olha só.
Oxe.
Tira as mulheres do mundo.
Isso
o que,
é
que acontece?
Nada.
Acaba o mundo.
Acaba tudo.
Acaba.
Menino.
O homem não tem capacidade.
Infelizmente, estou no final do nosso tempo, mas eu quero que você volte mais vezes. E tem novidades para você que eu vou contar depois. Ah, tô pensando aqui em algo, tá bom? Arthur Bastos, super
maior
beijo.
Prazer.
Bom final de semana. Obrigada por essa aula maravilhosa, entendeu? E por beijo incentivar todas as mulheres a pensar que todos nós somos únicas. Todos nós somos seres únicos, homens e mulheres. Dúvida. Tá bom? Um beijo, menino. Vânia. Deixa uma rede social aí, garoto.
Semana.
Deixa uma rede social aí.
Arthur Bastos. Pode entrar que eu vou abrir. Ela é fechada, mas eu abro hoje.
Arthur com TH. Tá bonito. Então tá, beijo. Bom final
Beijoca.
De semana.
Tchau.
Outra, tchau. Gente, é isso. A vida não se encerra com isso, não, tá bom? Viu o que ele falou? É isso. Rádio Rio.